Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia, seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia. A porta que dá para a Basílica da Natividade, em Belém, é pequena e tão baixa que só se pode entrar curvando-se à altura de uma criança. O guia explica que foi construída assim para evitar a entrada de intrusos, animais que na altura abundavam por ali. Se não se tornarem como crianças, não entrareis no reino de Deus. Todo aquele que... não entrareis no reino dos céus. Todo aquele que por esta porta entra, humilha-se e ajoelha-se. A atitude de oração é o efeito da contemplação da Sagrada Família. Toda está em oração. A Virgem Maria está de joelhos, São José igualmente recolhido e o menino de braços abertos oferece a Deus Pai a oração de toda a família. Este domingo é vivido na Igreja Católica como o Dia da Sagrada.
Também nos traz.
Olá, muito bom dia. Está na companhia do programa Eclésia. Nesta manhã tenho o estúdio cheio. Vamos falar de família neste que é o Dia da Sagrada Família. Tenho comigo a Conceição Vieira, coordenadora-geral do Instituto Secular das Cooperadoras da Família. Que saúde, bom dia, Conceição. Olá. Que veio acompanhada também, e faz todo o sentido, por um casal, que é o presidente do Movimento por um Lar Cristão, a Anabela e o Aires Bento Freitas. Obrigada por estarem aqui também connosco. Bom dia.
Obrigado. Bom dia, obrigada a nós pelo convite.
Conceição, começava por si. Este Dia da Sagrada Família é um dia especial para as cooperadoras da família.
Sim, Sónia. É um dia muito especial para nós, cooperadoras da família. Precisamente porque a Sagrada Família é a fonte onde nós bebemos a nossa espiritualidade. E é também ali que a cooperadora é chamada a formar-se para ser para a família, adquirindo os traços da família de Nazaré.
Para quem não sabe que instituto é este, o que é que nos pode dar a conhecer das cooperadoras da família? Porque isto é um nome que sugere aqui uma união, uma cooperação com as famílias. Estou enganada?
Sim, não. É mesmo isso. Aliás, o nosso carisma é precisamente o cuidado da santificação da família. É, portanto, é um instituto secular, não é um instituto religioso. É um instituto que está implementado em quase todas as dioceses de Portugal. Está também em Espanha, está também no Brasil, está em Roma e está também em Cabinda. Neste momento, portanto, somos... Este instituto tem aspectos muito, muito especiais, diria eu. Porque, assim, sendo um instituto secular, os institutos seculares, a função deles é viver na sociedade. Está aí à maneira de fermento. Mas, por outro lado, o Código de Direito Canónico também reconhece que estes institutos podem... Alguns membros destes institutos, se recebem obras próprias dos fundadores, podem viver em grupo para dinamizar essas obras. E por isso, nós temos estas duas modalidades de vida. Temos cerca de 130 cooperadoras que vivem numa modalidade de grupos de vida fraterna, não vida comunitária, e temos cerca de 80, 90 cooperadoras que vivem na sua profissão, no seu trabalho, com a família.
Isto sempre acompanhando famílias.
Acompanhando famílias, sim. Quer quem vive em grupo, por exemplo, nós temos, em termos de atividades organizadas, mais estruturadamente organizadas, nós temos a obra de Santa Zita, temos o Centro de Cooperação Familiar e temos a Escola Asas. E, portanto, temos connosco a trabalhar cerca de 500 colaboradores, mais ou menos, nestas áreas todas. E, claro, que aqui... Quer individualmente, onde a pessoa está inserida, quer na família, quer na catequese, onde quer que esteja, no trabalho, é sempre este cuidado, ter sempre em vista e no horizonte o melhor bem da família. E nestas atividades mais organizadas, realmente, também a família tem que estar aqui a interagir, tem que estar aqui no meio e realmente procuramos fazer aqui uma interação muito grande entre a família e as crianças. E depois também temos connosco, temos o Movimento por um Lar Cristão, que também está ligado a nós, às cooperadoras da família, a quem apoiamos. E temos também os Jovens Focos de Esperança, que é um grupo de jovens também que dinamizamos. E temos um grupo também de mensageiras, que é um grupo de senhoras que partilha do nosso carisma, que não tem necessariamente de ser consagrado.
É? Ficamos aqui a conhecer também um pouco melhor este Instituto Secular das Cooperadoras da Família. E é de família que hoje falamos nesta manhã. No passado dia 19 de março de 2021, o Papa Francisco convocou e instituiu o Ano da Família. Conceição Vieira, como é que recebeu esta notícia? Um ano dedicado à família, havia esta necessidade?
Assim, pessoalmente, na minha ótica, eu acho mesmo que havia. Porque logo que o documento saiu, em 2000, creio que 16, mais ou menos...
Estamos a falar do documento da Exortação Apostólica Amoris Laetitia.
Logo nesse momento, eu pressenti a riqueza daquele documento e fiz várias intervenções também, inclusivamente nas jornadas da Pastoral Familiar em Fátima, nós fizemos uma oração toda ela dedicada a este documento e depois eu senti que ele é de uma riqueza enorme para a vivência importância da vocação matrimonial e familiar e, sobretudo, é de grande ajuda para a dinâmica da família, para a relação da família. E eu sinto que realmente as paróquias, quer as paróquias, claro que há dioceses que dão mais relevo que outro e têm uma dinâmica melhor ou maior na pastoral familiar, mas a maior parte das paróquias e das dioceses o documento passou. E quando eu vi que realmente o Papa dedicava um ano, e a razão do ano era precisamente para aprofundar e para conhecer muito mais o documento, eu achei de uma beleza extraordinária e muito pertinente a proposta.
E agora vou passar aqui, já que estamos a falar em família, passar aqui à Anabela e ao Aires e tentar perceber como é que viram este ano instituído pelo Papa Francisco, o Ano da Família. Passou ao lado ou é algo que ainda está aqui em reflexão e amadurecimento?
Para nós, nunca passou ao lado. No ano 2016-2017, já refletimos a exortação. E, portanto, agora voltamos a refleti-la. E, pelo meio, fomos fazendo algo. Portanto, não foi esquecida, mas, de qualquer das formas, sendo a família o pilar da formação futura, é importante sempre lembrar a família. E sendo o nosso fundador quem foi, que já tinha essa preocupação, porque observava dificuldades nas famílias, sem formação, nem apoio. Portanto, tudo isto fez sentido para nós. Foi bom recordar novamente.
E este ano, naquilo que vocês foram também vivenciando ao nível de atividades, se bem que tiveram aqui várias limitações devido ao tempo de pandemia, estou certa disso, que tipo de atividades, que momentos é que conseguiram estar, é que conseguiram também o movimento por um lar cristão, conseguiu proporcionar a chegar às famílias e falar-lhes deste documento?
Quando aconteceu a pandemia, nós ficámos preocupados porque não queríamos parar as nossas reuniões. Portanto, primeiro que tudo, começámos a falar umas famílias com as outras sobre a necessidade de ajudarmos aquelas famílias que estavam sozinhas, mais frágeis, para lhes darmos compras e isso. Entretanto, também começou a ser difícil para nós sairmos, mas podíamos fazer as compras online, que muitas pessoas não sabiam mexer no computador.
E fizeram isso entre famílias?
Sim, entre famílias e famílias fora do MLC, dos nossos vizinhos. Depois, para não terminarmos as nossas reuniões, começámos a ver quais seriam os casais que tinham dificuldade em entrar no Zoom. Então, tratámos de acompanhar esses casais que não sabiam mexer numa plataforma digital, ensinámos à noite, em bocadinhos, e quando vimos que estavam os casais todos preparados para poderem estar connosco no Zoom, planeámos a primeira reunião em Zoom logo em março. Mas, entretanto, lembrámo-nos que as outras famílias das outras dioceses também estavam com alguns problemas. Na altura pensávamos que só Lisboa é que estava pior, as grandes cidades, mas depois começou, entretanto, também as cidades mais pequenas a terem dificuldades. Então começámos a estender para todas as dioceses e tínhamos reuniões, um presumo, com todas as famílias, que foi bom, porque nos passámos a conhecer melhor famílias que nunca tínhamos visto, nem sabíamos que estavam em determinada diocese. Estivemos juntos, portanto foi um momento muito bom. Entretanto, começámos também a rezar terços, fizemos uma via sacra na primeira Páscoa com as dioceses todas, fazíamos oração aos sábados e refletíamos a leitura bíblica do domingo seguinte. Portanto, nunca parámos.
Como é que foi estar aqui a acompanhar outras famílias através destas novas tecnologias? Estranho no início?
Pois, não foi muito estranho, mas não foi fácil, porque havia pessoas que tinham alguma dificuldade em estar no Zoom. Mas tudo se conseguiu e foi agradável e foi uma maneira de algumas pessoas mais idosas, até com mais facilidade, acabar depois de estarem integradas e não falhavam a reunião nenhuma, que de outra maneira ou doía o pé ou doía a perna, era mais difícil estarem presentes.
Conceição, neste ano da família marcado pela pandemia, é assim reconfortante perceber que as famílias também não pararam e até houve aqui interajuda de umas para as outras.
Sim, isso foi muito, muito importante, porque conseguiram-se ao mesmo tempo dinamizar e fazer vários encontros, como a Anabela acabou de dizer. Inclusivamente vários webinars se fizeram, onde se refletiu também o tema da família, a Laudato Sim num primeiro momento e depois num segundo momento também, de facto, o tema da família Amor Letícia, até porque conseguiu-se trabalhar depois também os temas que vieram de Roma para dinamizar este ano. E realmente havia uma interação muito grande entre as famílias e havia uma alegria também muito grande por nos podermos encontrar e sobretudo partilhar também as dificuldades que as pessoas sentiam, mas ao mesmo tempo era como que uma lufada de ar fresco, que as pessoas não deixava as pessoas sozinhas, no sentido da pandemia, de estar ali assim sem comunicação e sem poder partilhar as coisas.
A família tem mesmo essa grande responsabilidade de não deixar ninguém sozinho, e é assim que me sinto nesta manhã deste domingo. É precisamente em família, nesta conversa que temos neste Dia da Sagrada Família. Vamos fazer agora uma pequenina pausa na conversa e vamos embarcar em tempo de música. Convido-o a ouvir o tema Dezembro, dos Amor Eletro.
Hoje o dia para te ver, a estrada inteira dá sinal. Vem depressa, vem cá ter. Sem ti nunca vai ser igual. Tu, o pai, a mãe, a avó, ou mesmo quem quiser, o tio, a prima, o gato, o cão, que só lá vai comer. Tantas histórias para contar, tão quente que se torna este lugar. Tanta história para escrever, momentos nossos para inventar. Talvez dezembro, afinal, seja um mês especial. Amanhã já não te vejo, fica a saudade em teu lugar. Mas não perco o desejo que em janeiro possas voltar. E se em janeiro, sem porquês, fizéssemos tudo outra vez, talvez, talvez, talvez.
Olá, muito bom dia. Se sou agora sintonizo a Antena 1, saiba que está na companhia do programa Eclésia. Estivemos a ouvir os Amor Eletro neste tema dezembro. Porque é de dezembro que ainda estamos a falar hoje, dia da Sagrada Família. Tenho comigo o estúdio cheio e estamos a falar de família. Tenho a Conceição Vieira, cooperadora da família, e o casal Bento Freitas, a Anabela e o Aires, o casal presidente do Movimento por um Lar Cristão. Falamos de família e começo a perguntar também aqui à Anabela e ao Aires. Durante este ano da família, este ano de 2021, que o Papa Francisco instituiu, foram vários os temas que vos levaram à conversa com outras famílias. Anabela.
Sim, fizemos 3 webinars no ano 2020-2021, mais propriamente já no ano 2021, porque o primeiro foi Família, Educação e Conversão Ecológica a 24 de janeiro. Depois fizemos em março Eucaristia, Teologia, Espiritualidade e Missão. E o terceiro, Família e Missão, Viver e Anunciar o Evangelho, portanto em maio, não sei se já disse. Depois fomos também convidados pela Pastoral Familiar de Lisboa para, na sua festa, deixar o testemunho do MLC também. E portanto algumas famílias fizeram um vídeo com o tema A Vida Familiar como Contexto Educativo.
Vocês foram um desses casais que fez o vídeo?
Fomos.
Que experiência foi essa? De dar assim a conhecer a vossa família?
Foi ótima, nunca tínhamos feito. Foi sobre a Laudato Si, na sua essência, naquilo que nós fazíamos na família para ocupar o planeta e para com os outros, como tratávamos os outros. Portanto, foi voltarmos outra vez à nossa infância, porque é que tínhamos esta faceta de ligar à terra, de ligar aos outros, e depois a infância das nossas filhas, como foram sendo educadas, até porque a mais velha foi para a engenharia do ambiente, portanto alguma coisa
foi
terá
alguma
acontecido. Por acaso depois não finalizou, quando estava no último ano parou. Mas de qualquer das formas depois foi tirar outro curso, mas aí ficou sempre essa semente.
Anabela e Aires, deixa-me já, pela minha curiosidade, falou aí nas filhas, sei que também já têm uma neta.
Sim.
Como é que é olhar esta família, neste ano da família, olhar para trás, para os vossos 30 e muitos anos de casados, porque eu ainda não tinha dito aqui que já são casados há muitos anos, que caminho é este, fazer constituir família?
Bom, nós estamos casados há 38 anos e, no fundo, eu não me revejo muito naqueles casais que dizem que antigamente era assim e agora é de outra forma. Eu acho que em todas as gerações houve problemas, houve dificuldades. Portanto, temos que nos adaptar aos novos tempos, mas as dificuldades não deixam de ser as mesmas. Há uma preocupação que nós falamos nisto muitas vezes, é a falta de segurança num emprego para a vida. O facto de estarmos numa empresa e podermos ir para outro local e termos que levar a casa às costas com a família,
mobilidade.
Que é algo assustador, especialmente para nós que não passámos por essas experiências. E muitas vezes pensamos que talvez seja esse o problema também de alguns jovens não assentarem para o matrimónio tão facilmente, as dificuldades que se colocam. Mas nós vemos que as pessoas anseiam por formar família, mesmo quando não se casam pela Igreja, não fazem o seu matrimónio, juntam-se, portanto, há um anseio, há mesmo pela família. E muitas das vezes não se casam porque não querem ter laços, mas depois têm filhos, que é o laço maior de todos.
Aires, a Anabela aqui é mais conversadora do casal, já percebemos, mas o Aires é da mesma opinião, de certo?
Sim, sim. Mudam-se os tempos, mas as dificuldades são idênticas. São deste tempo, têm a sua ligação à família. Embora alguns já são de famílias destruturadas e tudo isso tem a ver com essas situações. E têm algum medo de constituir família e depois terem os problemas que já tiveram os pais também.
Conceição, ouvindo aqui esta realidade de uma família e de certo de muitas famílias que também vai acompanhando como cooperadora e acompanhando todos os vossos grupos, que dificuldades é que são estas que vos chegam? Que anseios têm hoje os jovens que querem constituir família?
Realmente, os jovens que querem constituir família querem fazê-lo no melhor deles próprios. Simplesmente, acontece muitas vezes que as dificuldades que encontram, com uma aspiração de fundo, eu acho que é uma grande promessa, porque os jovens admiram, apreciam a família, querem esse suporte. Só que depois, dada esta problemática toda que a família vive hoje, a pluralidade que podemos dizer da família, famílias monoparentais, famílias de família, portanto, outro tipo de uniões de facto, etc. E sobretudo estas separações e muitas vezes sofridas e que os jovens no fundo estão aqui jogados na relação afetiva do casal e sobretudo quando a separação é pacífica, se calhar ainda conseguem gerir isto de uma forma que não fira tanto os jovens ou não os deixa em situação tão desamparada. Mas quando, por exemplo, o casal a separação acontece litigiosamente e os filhos são feridos, isso deixa sempre aquela marca amarga e, sobretudo, eu acho que gera também alguma ansiedade quando os jovens se propõem a constituir família, porque os jovens querem ser família.
Faz falta trazer para aqui o modelo da família de Nazaré, aquele silêncio de São José,
sim,
aquela disponibilidade de Nossa Senhora.
Sim, aliás, eu sinto isto, portanto, a família de Nazaré na sua constituição é um bocadinho atípica, é um mistério que nos supera, mas no acontecer da vivência familiar cotidiana, há muitas experiências naquela família que podem servir de luz hoje à própria família.
E também tiveram dificuldades.
É isso que eu ia dizer, basta pensar no nascimento já atribulado por si, já no sonho de José, quando sabe que Maria está grávida e diz, espera aí, o que é que se passa aqui, não é? E a dificuldade que foi acolher, constituía de infidelidade, podia significar de infidelidade, a fuga para o Egito, para proteger o menino, partir para o desconhecido completamente, e isto é uma experiência que muitas famílias hoje fazem, mesmo na questão do trabalho, etc. Portanto, eu sinto que em Nazaré, nesta experiência, mesmo depois, conseguir lidar com esta presença de mistério dentro da própria família, e que é aquilo que acontece em tantas famílias, se por um lado as dificuldades existem, a vida está ali a despontar e a crescer. Podem-se encontrar aqui muita luz para resolver os problemas e até para os próprios casais procurarem superar na fé as dificuldades relacionais e educacionais dos filhos e tantas vezes outras, até da família mais alargada. Conseguem ter aqui luz, segundo a minha ótica.
Penso que é bastante importante prepararmos as crianças, os jovens, os namorados, os noivos, acompanharmos o início do matrimónio, que não é fácil, e todos os passos posteriores, enquanto casal, enquanto pais, enquanto avós. Quando refletimos com outros problemas que acabam por ser semelhantes, embora à vida atual, todos crescemos na fé, E como pessoas e também como relação.
Oh, Sónia, permita-me só
alocar
aqui uma questão que me parece fundamental, que é na exortação familiar Mons Letícia. Eu não me recordo bem o capítulo, mas é um capítulo que fala da relação familiar e que vai beber ao São Paulo no hino à caridade. Aquele capítulo é de uma beleza, é assim, não ilude os problemas que a família tem hoje, e todos nós temos, quer os consagrados, quer os casados, quer quem quer que seja, mas não ilude o problema, mas antes pelo contrário, é um desafio enorme a olhar, e foi uma das coisas que me chamou a atenção, a olhar a vocação matrimonial como caminho, como crescimento contínuo, é uma coisa acabada. Mas é, sobretudo, que a força do matrimónio, a força do sacramento, ajuda os esposos a crescer com as dificuldades, com as alegrias, com as dificuldades, com tudo. Mas haja um crescimento e não é um ponto final. E eu acho que isso é de uma beleza extraordinária e é de uma oportunidade extraordinária para aprofundar e para olhar o matrimónio a essa luz e a vocação matrimonial e a relação com os filhos também a essa luz.
Fica o convite também para quem quiser consultar voltar a Amores Letícia e ir à procura deste capítulo que a Conceição Vieira aqui nos propõe. E neste ano da família instituído pelo Papa Francisco, temos aqui um culminar no Encontro Mundial das Famílias que vai acontecer em Roma em 2022. Que encontro é que vai ser este? Quem é que vai estar presente, Conceição?
Sim, à partida, algumas de nós, cooperadoras, irão estar e eu estou convencida que também o Movimento para um Lar Cristão estará. De qualquer maneira, nós estaremos, até porque há localidades onde se realiza o encontro que não são tão acessíveis. Mas Roma, por exemplo, é muito mais acessível neste sentido. E por isso creio que algumas de nós estaremos nesta. Eu já estive em Milão quando foram as Jornadas Mundiais da Família, a Jornada Mundial, e é de uma alegria, eu acho que dá uma força à família e a nós, cooperadoras da família, que também estamos ao serviço
certo
da
que
mesma, que dá uma força a ver aquela. Das coisas que mais me tocou em Milão foi ver aquela fila enorme de pais com carrinhos, com filhos pequenos, outros ao carrachucho. Era uma alegria tão grande e ver aquela alegria das famílias que eu acho que um encontro é sempre uma lufada de ar fresco para a família se viver como tal, a sua vocação, mas também se viver na fé. E isso é tão bonito, esse testemunho conjunto.
Muito obrigada ao casal Bento Freitas, à Anabela e ao Aires. Obrigada por estarem aqui a partilhar também connosco esta vossa vivência familiar. Conceição Vieira, cooperadora da família, muito obrigada também por estar aqui nesta manhã e nos traçarem e ajudar aqui a perceber melhor este conceito de família neste ano instituído pelo Papa Francisco. Tenham um bom domingo da Sagrada Família.
Obrigada.
Assim que nos acompanha aqui na Antena 1, saltamos para um tempo de música. Vamos ficar com Rogério Charras, no tema bem adaptado às famílias, no Natal.
Vê lá se pões a mesa com alinho. Eu já cortei o pão para as rabanadas. O primo diz que já vem a caminho. Vai lá tirar do forno as tigeladas. Vê lá se os talheres estão areados. E vai buscar também outra cadeira. Os pratos são aqueles enfeitados. Atiça mais um pouco a lareira. Natal a gente sente tanta coisa a dobrar. Dói-nos mais quem está ausente e que não pode voltar. Dói-nos tanto quem não está. E tu faltas-me a mim. Tudo aquilo que nos dá, tarde ou cedo chega ao fim. A vida é mesmo assim. No presépio as figuras alinhadas, na mesa o vinho aberto a respirar. Na árvore as piugas embrulhadas, presentes para quem vier jantar. Vê lá se tens o tempo bem contado para o polvo na panela de pressão. A ver se fica mesmo enrebuçado o ponto do Natal no coração. No Natal a gente sente tanta coisa a dobrar. Dói-nos mais quem está ausente e que não pode voltar. Dói-nos tanto quem não está. E tu faltas-me a mim. Tudo aquilo que nos dá, tarde ou cedo chega ao fim. A vida é mesmo assim.
Ou
Olá, muito bom dia. Continua na companhia do programa Eclésia, depois de termos ouvido Rogério Charras no tema No Natal. Seguimos agora a liturgia neste tempo, hoje, dia da Sagrada Família. Descobrimos um pouco mais na companhia do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
O amor a Deus e o amor aos outros, sobretudo aos que estão mais perto de nós, na nossa família, são as duas coordenadas fundamentais a partir das quais se deve construir a família cristã. Essa é a principal mensagem das leituras da festa da Sagrada Família que hoje celebramos. O Evangelho sublinha, sobretudo, a dimensão do amor a Deus. O projeto de Deus tem de ser a prioridade de qualquer cristão, a exigência fundamental é que todas as outras se devem submeter. A família cristã constrói-se no respeito absoluto pelo projeto de amor de Deus, desse amor que Ele tem para cada pessoa. A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos gestos de todos que vivem em Cristo. Esse amor deve atingir, de forma mais especial, todos que connosco partilham um espaço familiar e deve traduzir-se em determinadas atitudes de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço. A primeira leitura apresenta, de forma muito prática, algumas atitudes que os filhos devem ter para com os pais. É uma forma de concretizar esse amor de que fala a segunda leitura. No final do Evangelho, Lucas diz que Maria guardava todos estes acontecimentos no seu coração. Noutra passagem, Jesus diz que aquele que anda na boa terra é o que escuta a palavra com um coração leal e bom, aguarda no coração e produz frutos. Esta palavra de Jesus aplica-se à sua mãe. A meditação permite entrar no pensamento de Deus para se lhe submeter. Se Jesus, voltando a Nazaré, era submisso a seus pais, estes aceitarão submeter-se à vontade de Deus. Maria disse o sim da Anunciação, para que tudo se realizasse segundo a vontade de Deus. Um sim que ela voltará a dizer ao pé da cruz, mesmo na dúvida e no questionamento. Maria e José realizaram uma verdadeira peregrinação, efetuando não somente a caminhada de Nazaré a Jerusalém, mas sobretudo a caminhada do questionamento ao ato de fé. Olhemos para as nossas famílias. Serão santas se o nosso coração, como de Maria, for leal e bom. Se, como Maria, guardarmos a palavra de Jesus. Se com a mesma perseverança de Maria produzirmos frutos para a maior glória de Deus. Rezemos para que o Senhor nos dê a graça de sermos famílias autênticas, comunidades de fé, de esperança e de amor. Vamos viver uma semana importante com a passagem de ano, embora o verdadeiro início de ano para os cristãos seja o primeiro domingo do Advento, que é a festa da Mãe de Deus e o Dia Mundial da Paz. Que a Palavra de Deus seja companhia e luz para os nossos corações, das nossas famílias e comunidades, no nosso mundo, sempre em atitude de fé e de conversão, em espírito de família e de amor fraterno.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Chegamos ao fim deste programa Eclésia aqui na Antena 1, mas ainda nos pode acompanhar hoje, na RTP2, no programa 70x7, hoje pelas 17h30. Para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, convido-o a aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos amanhã pelas 22h45. Obrigada por nos ter feito companhia nesta manhã de domingo. Estive consigo, sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom dia e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.